Eu já tenho o nosso último entrevistado aqui do outro lado da tela, que já está nos aguardando aqui há algum tempo, e eu já chamo ele aqui para conversar com a gente. Se trata do professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Eduardo Dutra, o INEP, da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, Eduardo Pinto. Eduardo Pinto, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas que estão nos escutando agora, que vão nos ver e nos escutar depois.
Muito obrigado, Eduardo, pela tua participação mais uma vez conosco aqui no programa, Eduardo, analisando agora nesse momento que a gente teve aí nesse primeiro turno. Porque os analistas políticos e os partidos, Eduardo, estão aí muito debruçados nos últimos dias na leitura desse resultado das eleições do último dia 2. Aquela que se desenhava como uma vitória, até certo ponto, tranquila do ex-presidente Lula, ainda que tivéssemos um segundo turno, como teremos, justamente por conta do caráter destrutivo do governo de Jair Bolsonaro, isso ganhou ares de drama por conta da proximidade entre os dois que foi evidenciada na apuração dos votos, algo que os institutos de pesquisa não conseguiram captar. Eu costumo te acompanhar nas redes, Eduardo, e eu ainda não vi nenhuma publicação sua a respeito do que saiu dessas eleições. Então, eu gostaria de ouvir quais foram as suas impressões para o que veio das urnas no último domingo. Te assustou esse resultado de alguma forma?
Vamos lá, Anderson. Eu ainda estou olhando os dados, os números, olhando regionalmente para compreender alguns fenômenos que não foram captados. Eu acho que são dois elementos importantes. Primeiro, para compreender o fenômeno que a gente está vivendo. Se a gente olha, e aí eu vou primeiro começar a votação do Lula, tá? E depois a gente vai para a discussão do Bolsonaro. Porque aqui tem meio copo vazio ou pode ter meio copo cheio. Em que sentido eu estou falando? A votação do Lula foi 48,43, se não me falha a memória. Foi a
Exato.
segunda maior proporcional do Lula. Lembrando que em 2006, o Lula acho que teve exatamente 48,63. Tá? Então, é uma votação muito significativa, né? E ficou a 1,6 de ganhar no primeiro turno. E porque eu acho que é importante ressaltar isso, Anderson, porque é uma votação muito expressiva, né, de um candidato que, nesse momento, não está com a máquina na mão. Então, os institutos de pesquisa, mais ou menos, mapearam o voto do Lula. Agora, aqui, vamos olhar qual é. E é evidente, quem é do campo progressista, no domingo e na no próprio domingo e na segunda, ficou bastante preocupado com o que viu. E ficou preocupado com o que viu, por quê? Que aqui é outro ponto significativo e importante. Não imaginou, e eu também me coloco nesse bloco, sabe, Anderson? Não imaginou que o Bolsonaro tinha um tamanho, tá, como o que apareceu nas urnas, de 43%, 43,20%, né? De 43%. Dado a gestão do Bolsonaro nos últimos 3 anos e 10 meses. Acho que esse é o ponto fundamental. Uma gestão em que, temerária no que diz respeito à questão da pandemia, o tripudiar com mortes, né? Uma gestão econômica voltada para o andar de cima, para os mais ricos, tanto é que aumentou a pobreza, aumentou a desigualdade, né? E que, na verdade, aí a gente vai discutir, primeiro, o fenômeno das pesquisas, Anderson, mas eu acho que é mais importante do que discutir o fenômeno das pesquisas, é compreender o Brasil profundo, compreender o momento histórico que estamos vivendo. Observe que não é diferente do que está acontecendo no mundo. Nós temos a nossa particularidade, mas esse é um fenômeno mundial. Então, eu acho que primeiro, compreender a questão das pesquisas. Existem várias hipóteses, né, para tentar explicar os erros da pesquisa. E aí, Anderson, vão ser hipóteses mesmo. Ninguém vai conseguir chegar a um, vamos dizer assim, a uma explicação exata sobre esse fenômeno, porque tem essa característica, porque foi lá e votou, ninguém deixa a identidade, a renda daquele voto, tá? Então, você tem hipóteses para tentar explicar por que você não captou isso na urna. Uma das que eu tenho gostado mais, mas não dá para ter certeza, antes eu desconfio, que teve um voto útil no sentido de do um segundo turno veio para o primeiro turno.
Uhum.
Tá? Veio para o primeiro turno. Uma parte da sociedade que estava na dúvida, né, em quem votar, mas pende mais para o conservadorismo do Bolsonaro. Eu acho que aqui é um fenômeno importante de compreensão. E por quê? O que é que ficou claro nessa eleição? Não existe centro hoje no Brasil. O que é que eu estou chamando de centro? Estou chamando de partidos de centro-direita lá, PSDB. Ele praticamente desapareceu, dado o tamanho que ele tinha. Né? Não tem mais um em cima do muro, Anderson, porque não tem muro. Quem mais perdeu foi o Centrão.
Sim.
O Centrão é a negociação direta, o dinheiro, a grana. Agora não. Agora nós estamos muito claros que tem dois lados e dois lados muito fortes. E acho que a dimensão fundamental para compreender o crescimento da extrema-direita é a guerra cultural e a guerra moral. E mais, Anderson, aqui eu refletindo, porque eu sempre fui, você me acompanha, eu sempre fui um que está dizendo há bastante tempo que mesmo que o Bolsonaro perdesse a eleição, o bolsonarismo continuaria.
Sim.
Eu só não tinha dimensão do tamanho da escala. Eu acho que é maior do que eu imaginava e é maior do que muita gente. Porque, inclusive, muita gente achava que o bolsonarismo iria desaparecer. Não entendeu que nós estamos vivendo um profundo momento, um momento de, né, disputa fundamental de como vamos seguir.
Uhum.
Tá? E mais, Anderson, eu estou querendo chamar a atenção aqui porque... E aí a gente vai entrar num campo que aí a gente vai ter que tentar compreender por que determinados fenômenos, elementos do plano econômico e social, tá, não está colado diretamente com o plano ideológico, ou o inverso, porque o plano ideológico está descolado do plano econômico e social. Aqui eu estou utilizando de alguns elementos do William Reich, que discutiu lá em 1933, a psicologia de massa do fascismo. O que eu estou chamando a atenção, Anderson? Está ficando também mais claro que há uma autonomia relativa do ideológico em relação ao plano social e econômico. Por que eu estou falando isso? Para o Bolsonaro ter 50 milhões de votos, como teve, acho que 50 e poucos, 51, se não falha a memória, sim, ele teve apoio de segmentos de renda mais baixo. Ele até teve apoio de parte da massa. Compreender o voto da classe média e dos mais ricos, eu entendo muito claramente o voto do Bolsonaro. E com particularidades, tá, Anderson? Porque, por exemplo, o Rio, aí a gente tem que olhar os espaços regionais. O Rio, né, por exemplo, tem uma característica na questão eleitoral, o Estado e, sobretudo, o município, que aí tem uma configuração que tem a ver com a milícia.
Uhum.
Porque no Rio de Janeiro, os bairros mais ricos votaram no Lula. É evidente que as comunidades desses bairros não estão sob domínio miliciano. Tem que lembrar sempre essa questão que às vezes o pessoal esquece da Zona Sul do Rio, é formado também por comunidades enormes, né? Uma zona eleitoral que eu estava observando, que é da Barra, que teve, a única que teve vitória do Lula, na verdade, ali é a Rocinha.
Uhum.
Né? Então, mas, tirando a especificidade do Rio, porque é uma especificidade, tanto é que, por incrível que pareça, São Paulo capital, o Lula ganhou, tá? 10% a mais, mas perdeu fortemente no interior de São Paulo, perdeu fortemente. Quanto mais vai descendo, né, mais o Bolsonaro vai ganhando. Então, tem uma clivagem de renda, mesmo considerando as especificidades, tá, isso é importante, em determinados territórios. O Brasil é bem complexo territorialmente, mas a região onde é mais pobre, onde tem renda menor, é o Nordeste.
Uhum.
Né? É onde o Lula... Tá? O Pedro, acho que tem um ponto aqui, Anderson. O Pedro está dizendo, Eduardo, eu sei que eu vou puxar aqui, porque é bom de vez em quando fazer esse debate. Eu quero fazer
É
esse
verdade. Ó,
aqui.
o Pedro Miguel e diz aqui, ó, Eduardo Costa, Datavênia, quanto ao Centrão não existir, penso que não seja isso. O PT, PSB, Rede e outros da coligação de 10 partidos são centros ideológicos. Sim, a prática é que determina. Vai lá.
Vamos lá. O que é que. Talvez o Pedro esteja chamando a discussão. O que é pensar à esquerda? Primeiro que existe a dimensão de pensar à esquerda sob várias perspectivas. Existe uma lógica mais social-democrata, se você pensar, e aí pensar pós-45 ou mesmo antes de 45, ou você pode pensar em saídas externas ao capitalismo. A saída externa ao capitalismo, ou seja, tem saída interna e externa. A saída externa depende de uma massa trabalhadora organizada, dadas suas condições históricas. Porque o trabalhador não é por si só revolucionário, ele também é conservador. Então, pensar saídas revolucionárias ou saídas mais à esquerda, no dado momento histórico que se configura uma dificuldade de articulação com a massa trabalhadora, e aí vou provocar mesmo, Pedro, muitas vezes me parece um esquerdismo infantil, como o próprio Lênin já tinha feito a crítica, dado o seu momento histórico. A gente tem que compreender, pelo menos, e aí, Pedro. Não estou partindo da ideia que eu estou trabalhando com a verdade absoluta, pelo menos a minha interpretação. Acho que a gente tem que compreender o fenômeno que nós estamos vivendo, para não cair na lógica, como, por exemplo, o que foram os partidos de esquerda lá na Alemanha, comunistas inclusive, achando que a população não estava indo para o seu lado apenas por uma questão de não enxergar a verdade. É mais complexo o fenômeno. E é por isso que eu trouxe a discussão do William Reich, que é como pensar descasamentos entre planos ideológicos e planos sociais efetivos. É pensar a conexão em classe para si e classe em si. Classe em si e classe para si, até chegar na classe para si, tem um meio do caminho que é gigantesco e muitas vezes nós do campo da esquerda, eu me coloco nesse campo, perdeu a capacidade de compreensão desse fenômeno. Ficamos muito mais nas nossas vontades, né, ou nas nossas lógicas de funcionamento para pensar o processo. E, Pedro, e parte concordando com você, nós temos uma dificuldade enorme de pensar as conexões, quer seja a partir dos partidos, quer seja a partir dos sindicatos, quer seja a partir de outras instituições, de conectar a massa trabalhadora, né, e processos de transformação. Isso não é um fenômeno brasileiro apenas. Nós vivemos ainda sobre o efeito mais estrutural do fim da União Soviética, da queda da utopia socialista, da fragmentação do trabalho como nunca, como nunca, como nunca, né, em que cria uma enorme dificuldade. Ao mesmo tempo, com ampliação, né, da leitura, e aí eu vou botar aqui, dos youtubers liberais de extrema-direita, que estão nas redes ganhando espaço, né? É importante isso, de uma transformação em que tem uma ascensão social, Anderson, a gente tem que colocar isso no jogo. Você teve uma ascensão social entre 2003 e 2014, depois disso você tem uma classe média baixa que piorou em 14, já em 14 e 15, já durante a Dilma, mas piorou também, só que de forma gradual em outros momentos. Isso ativou medos, isso ativou a ideia de que eu não posso cair de novo. E o não cair de novo não é o de cima que explica, é o de baixo. Esse é um fenômeno fundamental para entender as dimensões do bolsonarismo na compreensão dessa realidade. Tem uma guerra santa. Tem uma guerra cultural em curso. Essa guerra cultural, nós estamos nos aproximando muito mais de uma extrema-direita norte-americana na lógica do funcionamento da sociedade brasileira, inclusive no andar de baixo. Aqui tem a ética protestante. É interessante pensar isso, porque tem uma crítica aos pentecostais, que novamente aqui, o copo está meio cheio ou meio vazio? Porque, primeiro, é uma parte da sociedade, inclusive de segmentos de classe média ou mais baixa, que encontraram acolhimento em um tipo de organização social que foi perdida, e aí sim é importante, no campo das esquerdas, mais ainda da forma de atuação do Estado. E um dos elementos dessa penetração tem a ver com o quê? Com a redução da capacidade dos movimentos da Igreja Católica, sobretudo da teoria da libertação, como foi extinta pelo padre do Papa João Paulo II, e as esquerdas não souberam se reconectar com essa massa mais pobre. Ao mesmo tempo, as
Não,
políticas.
não há vácuo na política, né, Eduardo? Essa é a grande questão, né?
Não há vácuo na política. E essa entrada em algumas regiões, aí no caso do Rio de Janeiro, ocupado numa dimensão religiosa, mas também numa dimensão miliciana. E essa, então, cria uma enorme dificuldade de chegada do campo da esquerda. Tá? Agora, porque aí é o que eu vou dizer do copo meio cheio, em que sentido meio vazio para pensar esse fenômeno. Ele é um fenômeno que está associado a um tipo de configuração de uma ética protestante no capitalismo brasileiro, né? E aí avança o indivíduo, avança a lógica individual em um contexto neoliberal, né? No contexto neoliberal. Estou chamando a atenção disso, Anderson, porque senão são colocados vários culpados. Culpado é o problema. Novamente, assim, ou acha saídas milagrosas, individuais, ou se acha culpados institucionais. Não, tem um fenômeno acontecendo. E o Brasil está dividido mesmo. Eu costumo dizer, Anderson, o que ia acontecer lá na frente, agora tem para mim muito claro, e acho que também, como você me acompanha, o que eu tinha dito, que o caso o governo Lula fosse eleito seria uma porradaria o tempo inteiro, constante, antecipou. Antecipou. E antecipou por quê? Porque, em parte, subestimamos o fenômeno do bolsonarismo. E aí não é uma discussão de antipetismo, ficou claro agora, é uma discussão anti-esquerda, é uma discussão anti-possibilidade de ascensão social. E alguém falou aqui, o Guedes e o programa do Lula são iguais na economia. Não são. Se fossem iguais, né, não teria golpe em 16. Se fosse igual, você pode até dizer que eu gostaria que fosse mais a esquerda, né? Se fosse iguais, não teria agora, né, o pessoal da grana tentando empurrar o Lula ainda mais para um centro liberal no campo econômico. Não são iguais. Não são iguais. E por que eu estou falando isso, Anderson? Eu queria chamar a atenção aqui para um fenômeno que eu estou tentando cada vez mais estudar e compreender, e para mim tem a ver com essas mudanças. Tem uma ascensão social significativa entre 2013 e 2014, que, mesmo que alguém diga assim, foi pelo consumo, foi. Não foi só para mim. Mas ascender pelo consumo, né? A gente pode até que. Vamos, pode fazer um debate aqui, mas não veio com educação crítica, não veio. Ok, mas ascensão pelo consumo gera uma profunda transformação numa sociedade capitalista. Quem passou a andar de avião, quem passou que era nos trabalhos domésticos, quem conseguiu que seu filho entrasse numa universidade pública ou mesmo numa privada, mudou completamente a sua relação consigo mesmo e com o resto da sociedade. Na verdade, o que nós estamos vivendo hoje é uma guerra moral, ideológica, mas é uma luta de classe explicitada na sociedade brasileira.
Não, sem dúvida, essa ascensão que você citou, ela incomodou muito as chamadas elites, né, Eduardo? Esse é o detalhe dessa história, né?
Acho que esse é o ponto fundamental, Anderson. E que, na verdade, e aí é novamente aquela coisa, é um momento difícil, mas é um momento que em poucos. Eu acho que não existiu na escala uma ascensão tão grande que permitiu exatamente essa tensão, Anderson. Nós somos um Brasil, nós fomos forjados no colonialismo, na escravidão, na eliminação dos povos originários, num dos países que teve o período mais longo de escravidão, e nós criamos uma ilusão de que o Brasil foi um país harmônico. Mesmo no pós-30, nós criamos uma ideologia da democracia racial com Gilberto Freire. O Estado de Direito nunca existiu nas periferias. nunca existiu nas periferias. O que nós temos é uma explicitação do que é o Brasil e da sua lógica regional e das suas especificidades, né? E nesse sentido, Anderson, o que eu quero chamar a atenção é compreender, e é por isso que eu estou falando, Eduardo, aí você pode dizer assim, pô, Eduardo, mas na sua tese de doutorado você fez enorme crítica, você criticou fortemente a conciliação de classe, você criticou... Hoje eu olho para trás e falo assim, a conciliação de classe, com todas as suas questões, com todos os seus problemas, ela, naquele momento histórico, permitiu um avanço para o conjunto do andar de baixo. Hoje, mesmo que o Lula quiser, mesmo que o Lula tente, ele não conseguirá, porque não tem a ver com a figura, tem a ver com as estruturas sociais nesse momento, tem a ver com essa luta dessa Guerra Santa, que tem a ver com a extrema-direita internacional, mas tem a ver também com parte dessa burguesia, né, bolsonarista, que não é pequena, tem a ver com as camadas sociais médias, uma parte que ascendeu e não quer perder seu espaço, tem a ver com o racismo, né, do sul do país, eu não estou dizendo que são todos, mas tem a ver com a nossa formação histórica, com o racismo estrutural, tem a ver com o machismo, né, que é o patriarcado no sentido de uma lógica de preservação de uma suposta família, que seria o ponto de equilíbrio, ou seja, tem a ver com a... E, né, o marxismo cultural combate isso. Eu tenho estudado isso também, antes, há um bom tempo, que eu fiz isso para entender os militares, mas isso está disseminado no conjunto grande da sociedade, nos militares, nos pentecostais, em parte da sociedade brasileira, que quer... Observe quais são os slogans, né, desse pessoal, Anderson. Eu quero o meu Brasil de volta. Olha o quanto isso é simbólico, isso é forte. Qual Brasil de volta eles querem? Então, não dá para dizer que é igual, nem na, não na dimensão democrática menos ainda, mas também não na dimensão de política econômica.
Agora, o Eduardo, aproveitando que você falou dessa questão da política econômica, enfim, das diferenças que há entre a gestão ou as propostas do Lula e a do Bolsonaro, os projetos que estão colocados, há alguma sinalização, justamente nessa área econômica, que o Lula possa fazer para conquistar votos nessa campanha? E eu te pergunto isso, Eduardo, porque ontem o PSDB já avisou que vai adotar uma posição de neutralidade nessa campanha, o que não me surpreende em nenhum momento, né? Por visto essa adesão ao bolsonarismo dessa turma lá em 2018. Aliás, eu venho dizendo aqui, Eduardo, ao longo dos últimos dias, que boa parte desses eleitores que estão ao lado do ex-capitão hoje votavam, evidentemente, no PSDB até 2014. Esse protofascismo travestido, de alguma forma, de social-democracia pela ausência de uma liderança até então. Pois bem, é possível atrair a Faria Lima para uma adesão à campanha sem entregar, entre aspas, um eventual futuro governo? E outra, qual é a capacidade de influência hoje que essa turma ainda tem para definir o resultado de uma eleição, pendendo a balança para um dos lados, Eduardo?
Vamos lá, Anderson. Aqui acho que essa pergunta é muito boa, Anderson. Na verdade, esse pessoal não tem voto nenhum. O que eles estão fazendo é, observe como essa elite, mesmo a dita cosmopolita, né, ela é... Não gosto nem... Cara de pau é pouco. É canalha. E por que canalha? Né? Porque no meio da confusão, no meio do avanço do bolsonarismo, ela diz assim, mantenha a mesma política do Guedes, que é isso que ela quer. Se o Lula adota a mesma política do Guedes, o bolsonarismo, a extrema-direita, volta ainda mais forte na próxima eleição. Porque ela é um elemento que gera ainda mais desigualdade. Se o Lula faz uma política desse tipo, ele perde a sua capilaridade, seu voto que ele tem nas regiões mais pobres. É onde exatamente é anti-Bolsonaro, né? Então, Anderson, eu acho que, por exemplo, pensando aqui, depois eu vou, o Fernando Pessoa aqui fez uma questão, depois eu respondo ele também, Anderson, que eu acho bem importante pensar o que é luta de classe. Mas aí eu volto aqui para esse ponto que você está chamando a atenção. Eu acho que esses votos que estão agora em disputa, a campanha, pelo menos do que eu vejo quanto estratégia, deve pensar muito mais aqui nessa dimensão da democracia. A gente está falando de 7% em disputa. A gente está falando de alguém que não votou nem no Lula e nem no Bolsonaro. E desconfio que parte de quem votaria no Bolsonaro já foi. Aqui é uma disputa para quem vai ganhar voto ou ir para branco. Porque branco caiu muito, sabe, Anderson? Uma eleição que as pessoas foram lá e votaram, né? E por que eu estou chamando a atenção da questão da democracia? Porque não há dúvida, o Bolsonaro, desde 2009, já está colocando em risco a democracia e falando em golpe. Se o Bolsonaro, aqui eu vou falar dos riscos, Anderson. Se o Bolsonaro ganha a eleição, ele vai passar como trator, inclusive nos poderes, porque ele vai ter, dentro da ordem democrática, capacidade, inclusive, de fazer impeachment em ministro do Supremo.
Não, e no próprio Supremo, se eu não estou enganado, Eduardo, nesse próximo período, eu acho que o Bolsonaro, ou o próximo presidente, vai poder indicar até quatro ministros do Supremo, não é isso?
Não, mas é isso, Anderson. Mas a maioria que vai ser feita no
No
Senado com o
Congresso?
Executivo abre-se sim possibilidades de impeachment efetivo dentro da ordem legal, Anderson. É por
Sim,
isso que quando o
sim.
pessoal falava assim, o impeachment, o golpe não foi golpe porque partiu da ordem, porque tinha na Constituição que era possível. Você pode acontecer muitas coisas aqui que é o que aconteceu. É bom lembrar que o fascismo e o nazismo. Eles ganharam eleitoralmente, eles foram dentro das regras, reformulando e estruturando dentro do campo da legalidade. Chegou onde chegou. É nesse sentido que eu quero dar o drama dessa situação atual, Anderson, né? A gente entender o fenômeno que a gente está vivendo. Acho que o Bolsonaro, pelo inclusive sua primeira fala, você viu que eu estava olhando bastante, Anderson, eu estava esperando decantar um pouco. Porque é importante, pelo menos para mim, tentar não fazer análise com o fígado, né? Nem com os desejos. Eu já fazendo minha culpa aqui, e depois vou fazer isso na sexta-feira no Diário da Crise, na análise que a gente fez sexta-feira passada, aí o Ronaldo Bicalho, eu falei assim, pelos dados, pelos números, não dá para dizer nem que sim, nem que não, que o Lula ganha no primeiro turno. Me lembro disso assim muito claramente. E ao mesmo tempo eu disse: olha, a minha intuição está dizendo que vai ganhar no primeiro turno. Né? Aí um ouvinte lá ainda brincou assim: o Bicalho estava certo. Ele não falou que não, e mais, se depender dessa intuição, o Eduardo não vira, não vai ganhar, não vai acertar uma. Então, assim, fora essa brincadeira aqui, mas é. Chama atenção que muitas vezes, quando a gente faz análise pelo nosso desejo, e é um pouco isso, ou seja, a minha intuição tinha a ver com o desejo, a gente tende a criar dificuldades para entender o momento e também para pensar estratégias de transformação. Tá? Então, Anderson, eu acho que a gente está nesse momento histórico, tá? Que novamente agora, alguém falou aqui, o Luiz, é interessante, o bolsonarismo volta a se unificar com o lavajatismo, é um fenômeno. Muito próximo, o alerta. E mais, Anderson, ter, e aqui é um ponto importante, chamar a atenção. Se não fosse o Lula, aí a gente pode até debater o que isso significa, Anderson. Mas se não fosse o Lula, o retorno do Lula, numa jogada errada do Fachin, Bolsonaro ganharia no primeiro turno. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma disso.
Eu também não, não tenho, eu tenho dito isso aqui ao longo dos últimos dias, Eduardo, justamente que esse processo eleitoral que a gente teve aí no último domingo foi um processo altamente personalista, de as duas, a definição principalmente de qual é a principal liderança desse país nesse momento. Eu acho que não fosse a presença do presidente Lula nessas eleições, ainda com todas as suas contradições, com todas as críticas que devem ser feitas em relação ao seu governo, qualquer personalidade, qualquer representante que tivesse nessa oposição ao Jair Bolsonaro, fosse Ciro Gomes, Fernando Haddad, quem quer que fosse, não teria capacidade de derrotar o Bolsonaro e perderia, inclusive, em primeiro turno, né, Eduardo? Porque há uma capacidade de transmissão de boa parte desses votos do Lula, muitos votos que foram dados ao ex-presidente iriam facilmente para o Bolsonaro caso o Lula não tivesse na disputa, né?
E, sobretudo, nesse andar de baixo, porque isso já tinha acontecido em 18, quando o Lula estava preso. Tá? Eu acho que esse é um ponto importante, é reconhecer que o bolsonarismo é um fenômeno de massa no Brasil. Agora, quais são as causas disso? Aí você vai dizer, pô, depois dessa gestão, né, Como é que ainda tem gente de renda mais baixa votando no Bolsonaro? Esse é o ponto que eu estava querendo chamar a atenção, de pensar a psicologia das massas, pensar o que é esse fenômeno, pensar o que é essa trajetória nesse momento histórico, pensar o que significa a Guerra Santa, a guerra cultural, entendeu? Aqui é outro ponto, Anderson. Se não fosse o Lula, a guerra cultural e as fake news ia colar igual água em qualquer outro candidato. O Lula, em parte, cola, mas é mais difícil, né? Acho que esse é um ponto importante. É claro que você vai dizer, pô, Eduardo, mas a gente falhou por não construir mais esquerda. É ok, eu entendo, eu concordo, entendeu, Anderson? Hoje a gente depende da figura do Lula. E não é, não, difícil isso. Mas pensa o seguinte: por incrível que pareça, hoje, né, no Ocidente, ainda quem tem capacidade eleitoral de ganhar da extrema-direita, é o Lula praticamente. Todo, se você olhar o que tá, a chance do Trump voltar é enorme, depois de um governo confuso. A França, a extrema-direita cresce, provavelmente na próxima eleição a chance é enorme de ganhar. Isso está acontecendo de forma generalizada. Nós temos uma quadra histórica, né, de não identificação para onde vamos. E muito afetada isso, Anderson, e aí eu quero reforçar isso em termos estruturais, né? Pelo fim da União Soviética, pelo fim do projeto de esquerda e pela dificuldade de reaglutinar um grande projeto de esquerda no sentido de mudanças estruturais, e aí concordando em parte, voltando com o Pedro, essa dificuldade, pensar em graus de esquerda, nessa trajetória. Agora, o Anderson, acho que eu queria só responder um ouvinte aqui que estava falando o que é luta de classes, andar de avião.
Isso. Eu vou recuperar aqui a
Coloca
mensagem dele,
isso.
do Fernando Pessoa, e te questiono o seguinte: andar de avião significa o quê na luta de classes?
Mas aqui que é o ponto fundamental. Qual é a definição, Fernando, de luta de classes? O próprio Marx, quando vai falar sobre luta de classes, a luta de classes tem uma dimensão corporativa. O que é isso? Tem uma dimensão de salários. Dificilmente você consegue fazer luta de classe se você não também luta pelo aumento salarial. A questão distributiva, no sentido da renda, do salário e do capital, é uma das formas da luta de classe. No caso brasileiro, né, as lutas de classe tiveram basicamente vinculadas à questão de aumentos salariais, 64, 52 e 3 com Getúlio e durante o governo Lula, e essa burguesia reagiu dando golpes para manter baixos salários. A questão salarial também é uma dimensão da luta de classes. Eu entendo, Fernando, que pensar a luta de classes é também pensar uma saída externa ao capitalismo. Mas quais são as condições históricas nessa configuração atual? A questão salarial também. E andar de avião dos mais pobres significou que essa população mais pobre aumentou a renda. A inflação de serviço em 2012 e 2013, que a classe média tanto chiou, tinha a ver com o aumento salarial de quem prestava o serviço. Andar de avião, aí você pode até dizer assim: ah, Eduardo, mas esse pessoal não teve educação política e não ganhou a consciência de classe para fazer a transformação. A gente pode entrar nesse debate, até concordo que isso não foi feito nessa dimensão. Mas também quando esse indivíduo que está inserido numa classe social do trabalho não organizado teve esse acesso, ele também luta por manter esse acesso. Isso é uma forma de luta de classe. A luta de classe tem que ser vista com essas dimensões mais amplas. Entender o que é a formação social brasileira, como foi estruturada essas formas de luta. Senão a gente fica idealizando, inclusive, o que é a luta de classes. Você entendeu o que é a formação social brasileira, trazendo muitas vezes uma transposição das categorias do Marx ou de outros autores de esquerda diretamente para a realidade brasileira. Isso é uma parte expressiva, isso foi a história de uma parte expressiva da esquerda no Brasil, porque faz análise muitas vezes a partir do eixo sudestino. Olha a luta de classes organizada a partir de Rio e São Paulo. E não entende que tem um trabalhador não organizado, e aí, Anderson, que ao mesmo tempo tem uma dimensão revolucionária e conservadora, ainda mais em um Brasil que não se industrializou. ainda mais no Brasil marcado pelo precariado historicamente, ainda mais no Brasil que esse trabalhador não organizado estava numa relação e ter preciso no interior de ter minha terrinha, de buscar propriedade. Observem isso aqui. O MST, que é um dos movimentos mais importantes do Brasil em termos sociais e de luta, ele luta pela terra, por propriedade. Eu não estou desqualificando o MST por isso, Anderson. Pelo contrário, estou dizendo o que é a característica das nossas formas de luta no contexto marcado por um processo profundo de escravidão e desigualdade. A gente tem que entender isso para pensar quais são as formas da luta de classe no Brasil e de como atuar.
E um trabalhador, o Eduardo, que tem sido cada vez mais descaracterizado como classe, essa é que é a grande questão. Quando a gente empurra o trabalhador para a ideia de empreendedor, a gente, de alguma forma, descaracteriza essa classe, não é, Eduardo?
Com certeza. E aí, Anderson, é como você estruturalmente... Porque aqui são duas pernas. Primeiro, o trabalho fragmentado, o trabalho precário. E é evidente, Anderson, no senso comum, qualquer trabalhador não quer ter patrão. Ele é explorado. É evidente, mas assim, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Qualquer trabalhador não quer ter patrão. Isso é o símbolo do próprio lógica do capitalismo. Só que ele acha que, tendo essa autonomia, ele, não tendo patrão, supostamente ele não está sendo explorado por uma institucionalidade organizada nesse processo que é o Uber. Então, além disso, tem os instrumentos dos aparelhos privados hegemônicos vendendo a ideia de que o empreendedorismo irá salvá-lo. Que são esses youtubers de extrema-direita, traz a ideia do empresário de si mesmo norte-americano, né? Ele não tem interligações, e isso é preciso reconstruir, isso sim, o campo da esquerda, precisa reconstruir as organizações, né? Sindicais, as organizações, e isso é um desafio brasileiro, mas é mundial, Anderson. Muita gente tem falado assim, mas a CUT, mas as centrais não colocam a população na rua. Pessoal, às vezes você não chama uma coisa para manter a ideia que você tem um poder que você não tem na dimensão que você tinha antes. A reforma trabalhista quebrou parte dos sindicatos de esquerda e esse era o objetivo. Né? Então, acho que aqui o Luiz está falando da religião, estrutura ideológica, também, Luiz. Ou seja, pensar a luta de classes é pensar essas dimensões socioeconômicas na discussão que vai desde questão distributiva de renda, mas é também pensar as estruturas ideológicas. E eu acho que a gente... Eu acho que, na verdade, Anderson, é claro que a gente, do campo progressista, gostaria que o Lula ganhasse o primeiro turno e acabasse um pouco dessa agonia. Mas sabe o que eu acho, Anderson? Essa agonia não acabará mesmo com o Lula ganhando. Esse que é o ponto. Acho que já falei isso aqui, a gente precisa compreender o momento histórico que estamos vivendo. Sim. Essa agonia permanecerá e a gente precisa avançar na compreensão desse fenômeno e pensar as várias táticas, estratégias e possibilidades nesse contexto que vamos enfrentar. Mais do que os nossos desejos que gostariam que fosse outra coisa. Sabe, Anderson? Acho que esse é um pouco também da minha reflexão, né? Em que explicita, alguns amigos me ligaram assim, falando, pô, Eduardo, essa eleição e o resultado disso reforça sua hipótese de guerra de todos contra todos. É isso, o Brasil permanece ainda numa profunda crise institucional, numa profunda crise num butim e numa profunda, acrescentando, guerra cultural, ideológica, nessa dimensão, né, que nós estamos vivendo, cortada por essa autonomia relativa do ideológico, e isso é, sim, tem proximidade, e aqui é importante deixar isso claro, do que ocorreu na Alemanha, na Itália, nazista e fascista. Agora, entender esse fenômeno apenas como a população que é enganada pela fake news é um profundo equívoco, que vários analistas, ou achar como também o campo da esquerda lá na Alemanha, em que foi um problema político, porque a social-democracia não cumpriu os acordos e por isso o fascismo cresceram, também é outro equívoco. E acho que é uma análise que é muito feita hoje, como se o problema tivesse a ver apenas no campo da política. A gente tem que compreender o momento histórico e o fenômeno. Eu não tenho respostas prontas, Anderson, mas é tentar ir por esse caminho para compreender esse fenômeno, para buscar essa transformação.
Eduardo, eu ia até puxar um outro tema aqui, mas eu não vou poder trazer, porque infelizmente o tempo urge aqui, a gente tem os nossos compromissos. É sempre uma alegria, um privilégio debater, conversar com você aqui no programa, e a gente vai ter outras oportunidades para dialogar a respeito desse quadro que está colocado, que eu considero que também tem muita culpa por conta, graças a esse hegemonismo que o Partido dos Trabalhadores exerce, especialmente na figura do ex-presidente Lula, que de alguma forma acabou impedindo que surgisse uma nova liderança no campo progressista, e evidentemente a gente acabou ficando refém, entre aspas, desse hegemonismo capitalizado pelo ex-presidente Lula, personalizado no, na, na figura do Lula. Enfim, essa é uma discussão que a gente vai poder tratar em um outro momento, Eduardo. Eu, acima de tudo, te agradeço pela tua participação aqui conosco no programa mais uma vez. Muito obrigado por dialogar aqui conosco nessa semana após primeiro turno das eleições. Um bom dia para você, e eu vou acompanhar na sexta-feira o Diário da Crise lá no teu canal no YouTube, tá, Eduardo?
Ah, Anderson, obrigado vocês aí pelo convite. Eu, em alguns momentos aí vocês me chamaram nas últimas semanas, mas eu, as agendas agora eu estou dando aula de manhã, na terça, na quarta, tá na correria, mas estou sempre aqui com vocês, é só chamar. E você ainda levantou um ponto polêmico de provocação que é importante, a gente vai discutir isso na próxima. E também agradecer a todos que estão no online ao vivo, fazendo perguntas, questões, e acho importante trazer os debates e leituras diferentes. Eu acho que é importante para a gente compreender o fenômeno atual e buscar transformá-lo.
É
Obrigado a
isso.
todos e todas. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês vão assistir.
Um abraço para você, Eduardo. Obrigado, até a próxima. Conversamos aqui com o professor Eduardo Costa Pinto. Eduardo Costa Pinto é professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Eduardo Dutra, o INEP, da Federação Única dos Petroleiros, a FUP.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.